clima de dicas. Sala 2 está aberta, pode entrar, fica à vontade. Começando aqui o programa de dicas do Sessão Boteco. Aqui é a hora que a gente fala de coisas além do cinema, para você que quer mais conteúdo, quer mais recomendações, você que não sabe o que assistir diante de tantas possibilidades. Eu, Flu, Gustavo Colombo e Gabriel Torres, editando este podcast ao vivo, mais uma inovação aqui do Sessão Boteco. Vamos dar belas dicas esta semana. Gustavo Colombo, já começa aí, ó, berrando.
Começa o quê?
Berrando, sua dica.
Minha dica aos berros. Na verdade, eu ia ver um programa de documentário sobre a história do cinema, que tá na NetNow.
A história do cinema? Desde os primórdios até hoje em dia?
Isso.
Ah, e a tua música, já dei a dica.
O homem ainda faz o que o cineasta fazia.
É.
Não, foi péssimo.
Isso é um documentário.
São 15 programas, filos. Só que, o que aconteceu, eu fui indicado pra assistir isso, me indicaram esse programa. Só que eu descobri que era pago, aí eu desisti, e aí eu trouxe outras dicas.
É o Filo Porque Quilo.
Filo Porque Quilo, mas pode ser uma boa dica, eu ainda vou tentar assistir.
Quanto é?
R$14,90.
Por episódio?
Por mês, pra tudo, pra você ter um pacote filos.
Ah.
São vários documentários, várias artes, vários assuntos.
Ah, então não é só um, você vai ganhar todos.
É, você ganha todos, vale a pena, eu acho.
Vale a pena, deve dar uns 10 centavos.
É, na net não.
Ah, tá na net, tá, desculpa.
É, net now.
Filos, o nome, PHILOS. Eu vou ver e depois eu falo no próximo. Mas, aí o que, que você falou da orientação sobre terror, né?
Terror.
E eu tava sem tempo, já que eu perdi esse programa, eu tô sem muito tempo, eu falei assim, o que, que eu posso ver rápido de terror? Aí eu procurei curtas de terror. Aí eu trouxe dois curtas que eu vi.
Tem uns canais no YouTube agora fazendo isso.
É? Tá, eu não sei se é de canal. Sei lá, não, eu procurei e vi dois curtas pra indicar.
No YouTube?
No YouTube.
Quais são? Curta número 1.
Curta número 1 é A Pequena Sereia.
Uau!
Little Mermaid, não sei como falar isso. Só que não tem nada a ver com o filme da Disney.
É nacional, não, né?
Internacional. Um cara...
Live action?
Live action. É tipo assim, é um cara num circo. Tipo, aqueles circos estranhos de horror, assim, de atração de gente bizarra.
Tipo, freak show.
Freak show. Tipo, parece ser no interior dos Estados Unidos no início do século passado, sabe, assim? E dentro de uma banheira.
Nossa.
Tinha uma sereia, só que uma sereia bizarra, assim. É uma versão mais realista, assim.
É tipo
uma
pequena sereia na margem de erro do Ibope. Que tá na moda isso, né?
É. E ele alimenta ela, e é estranho, tudo. E depois tem uma virada no filme, só que é meio previsível. Mas é maneiro, assim. Vale pelo concept, pela arte conceitual.
É,
lá,
é só isso? Ele encontra ela numa banheira?
Não, ele apresenta ela. Ele é um cara do circo apresentando ela na banheira.
Ele é o
pessoas...
mestre de cerimônia.
Isso.
E ela é a atração.
Exato.
Ah, doideira.
E depois tem uma reviravolta ali. É um curtinho, 7 minutos. Nem 7 minutos, gente.
Tá na vibe, porque o American Horror Story agora é freak show a temporada.
Sim. E o outro que eu vi é Não Se Mexa. É melhor parar, porque é o seguinte, é tipo a brincadeira do copo, que os moleques fazem assim, juntos e tal.
Ah, do copo.
Só que nessa história o copo realmente aconteceu e trouxe um demônio lá de verdade. E o filme já começa com o demônio chegando, só que o demônio ele não escuta nem vê direito. Então ele só capta movimentos.
É tipo um demônio deficiente?
Praticamente.
É tipo uma cota do horror,
né? É, porque agora a gente tem que inovar, né? E aí o... Então eles não podem se mexer, porque ele detecta movimento, então tem que todo ficar parado.
É uma estátua, brincadeira de estátua.
Brincadeira de estátua com um demônio na sala.
Que irado.
E também interessante, assim, tipo, é mais o concept e tal do ser e tal. Eu gostei dos dois, Eu vou dar uma, a mesma nota pros dois.
Manda os links.
Três tulipas, Não Se Mexa e A Pequena Sereia, são dois curtas de terror. Só que isso me faz pensar assim, às vezes, tipo assim, tipo Mama, era um curto, depois virou filme. Às vezes, existem sacadas muito boas dos filmes, assim, de terror e tal, de um tom, de uma dinâmica, de uma arte conceitual determinada, entendeu? Que às vezes você fala, cara, isso é interessante e tal, isso é maneiro, essa ideia é boa. E às vezes quando vira um curto, um longa, se perde.
Fica pouco, né?
Fica longo demais, você perde o tempo da parada, sabe? Então, é uma lição. Às vezes, curtas de terror funcionam melhor, porque às vezes até o susto funciona melhor num curta do que num longa. Você fica muito tempo, o monstro perde a força, o ser, a história, o drama, o que for.
É, porque aquilo é pá, só aquilo.
Pra aquilo, pô, essa ideia é boa e tal, entendi, pô. Depois, às vezes eles...
Repete que é repetitivo.
Repetitivo, envelhece e... E você não, entendeu? Você não pode esconder tanto no longa e você não pode mostrar tanto, sabe, assim?
Entendi.
Então, eu acho que terror em curta seria uma coisa mais interessante, realmente.
É. E falar em curta vai começar na outra semana o Curta Cinema. Mas como é que você achou isso?
Internet.
Você ficou procurando?
Google
terror curtas.
Google terror curtas, basicamente.
Eu aposto que o Gustavo deve ter procurado assim, Google filme de terror curto. Aí apareceu uns curtas de terror.
Basicamente, foi praticamente isso.
Tá, mande links.
Vou mandar.
Que a gente já disponibiliza lá pra... Enquanto você tá ouvindo aqui, você já bota pra carregar, dependendo da velocidade da sua internet. Eu também... Eu esse filme aqui, eu vou falar de Annabelle. Que aqui é a minha série B dos filmes, né? A Annabelle tava cotada aí pra estar na série A. Mas aí eu vi e... Não merece tanto destaque. Aí vem aqui para as dicas. Porque ele só acerta no propósito principal, né? Que foi um filme para ganhar dinheiro. E realmente ele conseguiu bater o recorde lá de estar não sei quanto tempo em primeiro lugar. Fica estreando filme lá e eles conseguem ficar em primeiro.
Lá nos Estados Unidos, né?
É, aqui também. É o filme de terror com mais sucesso no ano. E em algumas salas, ele aumentou de salas.
Ah, é?
Na terceira semana. Tipo, no UCI, ele dobrou. Ele conseguiu mais sete horários que já tinha. Aí tem mais agora. E aí, é um filme sobre a boneca, né? Que a boneca, ela tá no Invocação do Mal. Ela aparece logo na primeira cena. Que ela serve mais pra mostrar como é que o casal lá de sobrenaturais... Você viu Invocação?
Eu sei que é um spin-off desse filme.
É. Aí, no Invocação do Mal, a Annabelle, ela tá ali pra mostrar como é que o casal funciona. Na dinâmica de pegar o espírito e tal. E aí, o início do filme é bem aterrorizante. Não sei. Aí, ela volta no final, tem uma coisinha e tal. Aí, o Invocação fez sucesso. E aí, eles vão fazer esse spin-off pra ganhar dinheiro. E aí, pô... Você já dá pra ver que não ia ser tão bom, porque fizeram um filme... Em menos de um ano já tinha o filme. O diretor é do Efeito Borboleta 2.
Nossa.
Mas é... O cara, ele é também o diretor de fotografia do Invocação do Mal. E é engraçado porque a fotografia do Invocação do Mal é bem maneira. Ela é crua, assim, ela é meio acinzentada e tal. E a desse parece um filmezinho de TV. É horrível. Ele erra em muita coisa, cara. O filme, ele tem uma... Primeiro que ele volta no tempo, né, aos anos 70. A ambientação é muito ruim. A história é um casal que a mulher tá grávida. E aí uma galera, tipo, do Charlie Manson invade a casa dela, tenta fazer um ritual satânico. E aí disso, um espírito vai pra boneca. A boneca era de boa. E aí a boneca começa a perturbar a vida da mulher. Só que você não... Os atores são ruins. A atriz se chama Annabelle.
Ah, é. Pode que eu lembro disso.
E aí você não sabe, você não simpatiza, né? Nem se fica, porra, coitada dessa mulher aí com esse filho. É tipo o parto mais difícil da história. Ela leva uma facada enquanto tá grávida, aí depois ela tá em casa, rola um vento, ela cai de barriga no chão, e mesmo assim o bebê nasce com saúde.
Porra, né? Aperta e sai.
É, não, sofre pra cacete, a criança sai bem. Só que você não consegue... torcer por ela, assim, os momentos que é só historinha, só drama do casal, que o cara é médico e trabalha, ela fica sozinha em casa, aí tem que se mudar porque a casa teve aquela violência, e aí aquela coisa de que você se muda, mas o espírito vai atrás de você e tal. E aí é a mesma historinha de sempre, assim, você não consegue se apegar. E depois o motivo pra resolver a história é muito bobo. É tipo, é muito fraco. E aí a história, ela se encerra. E do nada, a Annabelle, ela vai parar numa loja de brinquedos. Que aí a mulher que compra, ela compra a boneca e dá de presente pra filha, que é o do início do filme. Porque era a menina que a mãe deu de uma boneca pra ela, e a boneca começa a fazer um monte de merda. E aí chama o casal. E aí, tipo, a ligação que eles fazem é muito fraca, assim, pra você... Porque o objetivo do filme era dar o início dessa, da maldição da boneca. Contar o Begins, né? Annabelle Begins. Só que é muito, sabe? Ele conta uma história, que a história se encerra, aí sem mais nem menos a boneca vai parar numa loja e a mulher compra a loja. E, tipo, aí a origem da Annabelle é essa.
A pegadinha do Silvio Santos é melhor do que o filme?
Cara, é. É muito melhor, porque é tudo mentira, né? As pessoas se assustam lá, é tudo falso, mas é, tem mais susto,
interpretação,
assim.
A interpretação é melhor.
A interpretação é melhor. E é engraçado que esse filme, em alguns países, ele foi banido. Na França, saiu de cartaz, porque as pessoas estavam... Tinha gente se mijando, vomitando, saindo do filme. E o filme não tem nada disso, cara. Ele tem uma cena que quem é mais sensível a isso não vai querer andar de elevador. Tem uma cena assim, fica tudo escuro, o elevador fecha a porta, mas não sobe, fica abrindo a porta, naquele breu assim que tem uns vultos e tal.
Mas ele assusta ou ele não, ou é mais de terror?
Ele assusta ou dá medo? Ele dá susto ou dá medo?
Ele cria um pouco de tensão no início. A boneca, o jeito como ela é filmada, uns close assim, ela primeiro aquela cara normal, limpinha, aí com o tempo ela vai ficando suja, dá um susto, impressiona assim, e tu fica, porra. Vê uma foda essa boneca aí, eu vou ficar assustado. E essa cena do elevador é bem tensa, porque a porta fica abrindo e você só vê um breu ali e ouve uns barulhos. Mas no resto... Não, a boneca não fala, ela fica imóvel. Ela é possuída e tem uma cena maneira que no início, lá quando a mulher tenta fazer o culto, ela se mata. Cai sangue da mulher, cai no olho da boneca e vai tipo sangue entrando. E o olho da boneca fica completamente vermelho. É uma cena legal e tal, mas no final do filme você já, todo o terror que criou em volta no primeiro filme com a boneca, e porque realmente existe a boneca Annabelle, tá lá no Museu de Coisas Amaldiçoadas, gerou um medo, assim, porra, essa boneca é do mal, é sinistra e tal, só que no final do filme você fica, ah, essa boneca não mete mais medo, assim, e até pra sequência, porque fez sucesso, já vai ter o 2. Já tá garantido pra ter Annabelle 2. E ela deve voltar no Invocação do Mal 2 também. Mas já é um...
Quase o universo Marvel do terror.
E ainda queria fazer uma denúncia a respeito do público do cinema da Barra da Tijuca. Porque eu fui ver o filme na terça-feira de noite. Último horário. Aí eu, pô, vou ver o filme, vai estar vazio. E, pô, o cinema vai estar escuro, né? Vou ficar meio com medo. Cinema vazio, vou embora, tudo deserto e tal. Só que tava cheio, eu quase não consegui comprar ingresso. Terceira vez que eu tentei ver esse filme. Aí tava quase lotado.
É mais barato na terça?
Não, é tipo...
Preço normal durante a
preço
semana.
Preço normal, é. E engraçado que as pessoas não estavam com pipoca, mas sim com um saquinho do McDonald's. A maioria das pessoas. E falando muito no cinema, tipo, pessoal muito mal educado, assim, bizarro. Demais, assim, extrapolando.
Sessão Boteco Denúncia.
É, e ainda tinha uma menina.
Pode ter uma, rapidinho. Mais sirenes. Sessão Boteco Denúncia. Aí botar assim, sabe?
Ainda tinha uma menina, cara, que ela ficou do meu lado, só falava um negócio de informática, de RPG, não sei o quê. Aí ficou puxando papo comigo. E ela falava muito alto no filme. Tipo, conversando com os personagens aqui, com a amiga. Aí teve uma hora que eu falei, cara, para de falar aí pra moto, tá complicado. Mas era
aí
assim.
Aí o Manus, na hora.
E teve uma galera com meia hora de filme, chegou, conversando, altão, onde é que senta, não sei o quê. Mas é isso, fica o desabafo aqui. Péssimo público, péssimo filme. O Gustavo falou de Marvel. Gabriel, nosso editor, falará sobre um filme com um ator da Marvel. Ator não, ator do...
Na verdade, eu vim recheado de dicas, cara. Eu vim com muitas dicas.
Recheado de dicas.
Tem muita dica pra dar pra galera. A primeira são dois livros. Um é o que a gente falou mais cedo. Eu me lembrei que eu comprei... Foi até naquela biblioteca. Naquela,
é um exercício.
Naquela livraria ali do Artplex.
Sei. Blooks. Eu falei o nome errado.
Tá fazendo jabá?
Não, falei Blooks.
Ah, tá.
Falei o nome errado.
Comprei o livro dos Goonies.
É o que vem com o mapa?
Não, o meu não via mapa não. Aí, pô, o livro é legal, cara. É uma nova maneira de se contar o filme, né? Só que quem narra é o Mickey. É o protagonista, ele que narra o livro. É bem legal, é curtinho, é pequenininho. Acho que são 200 páginas.
Mas é a mesma coisa ou tem coisa diferente?
Não, é a mesma coisa. Assim, não li ele todo ainda não. Mas é...
Basicamente.
É basicamente a mesma coisa, assim, os diálogos são bem parecidos.
Tem o Chunk, é o Chunk, né, o gordinho?
É, Chunk.
Chunk. Tem ele lá, mesma ceninha?
Aí é legal. A outra dica é a biografia do Schwarzenegger. Ah, tá, anota pro... Como eu não li tudo ainda, como é Goonies, eu vou dar 5 tulipas porque é Goonies.
Aí chega no final, o Slot morre. aí, como é que fica?
A outra é a biografia do Schwarzenegger, que é irada. É muito bom pra tu conhecer a história dele mesmo, como é um cara obstinado, o cara lá na Áustria, a mulher que falou assim, eu vou ser um ator nos Estados Unidos. E batalhou por isso. E a maneira que ele achou de chegar nisso foi através do fisiculturismo. Aí conta a história dele no fisiculturismo, tem umas passagens muito engraçadas dele no exército. Vou contar rapidinho aqui. Ele dirigia tanque, ele pilotava tanque. Ele foi a única coisa que ele viu que ele gostou do exército. Então, opa, vou pilotar tanque. Aí eles tinham que fazer as tais rondas deles lá e tinha a guarda, né, lá nessas rondas. Aí uma vez ele estava dormindo, o que ele fazia? Ele estacionava o tanque em cima de uma vala, deitava na vala e o tanque ficava meio que de cobertor dele. Aí ele tá deitado, ele para, ele acorda, ele olha pra cima, vê o céu, ele, ué, cadê o tanque?
Roubaram o tanque.
Não, o tanque desceu, esqueci de puxar o freio de mão do tanque, o tanque desceu. Atolado num lamaçal lá. Ele fala que desastre é tipo como se fosse o nome do meio dele, porque ele é muito desastrado. Ele quebra uma cadeira que pertenceu a Napoleão, uma raridade assim na casa de um cara. Ele tropeçou e caiu. A cadeira custava milhões, uma porra dessa assim e tal. Fica uma dica também muito maneira. Por enquanto eu tô na metade dele, é um livro grande, cara.
Tu tá lendo, tu é assim? Tu lê livros?
Eu li no ônibus, cara. Aí tipo
vários
assim,
livros.
Quero ler o Schwarzenegger. Aí eu li o Schwarzenegger. Depois eu li o... Ah, agora aqui no Goonies. É que o Goonies, na verdade, eu li depois do Schwarzenegger. Só que como eu comprei e tal, tava esperando pro filme começar, aí eu comecei a ler um pouquinho lá dos Goonies. No... Eu já conheço a história, então não é uma coisa que eu posso esperar. E a principal dica, cara, é o Juiz, com Robert Downey Jr. The Judge.
Dredd. Just say The Judge Dredd.
Aí... Que é um drama, é um filme drama total, assim, não tem nada de novo no filme, é uma história muito batida. Mas é legal ver o Robert Downey Jr. voltar a fazer drama, sacou?
Mas era um drama meio cômico também, não?
Não muito. Tem umas cenas engraçadas.
Aparecia...
Não, tem umas cenas engraçadas, mas com umas ceninhas bobas. Mas é mais uma coisa de relação pai e filho. Como é que é a história? O Robert Downey Jr., ele é um advogado bem sucedido na cidade grande e a mãe dele morre lá na cidade interior. Na cidade do interior, o pai dele é um juiz, há mais de 40 anos ele é juiz. É como se fosse quase o prefeito da cidade, né? Todo mundo conhece ele, que é uma cidade pequena e tudo mais. Aí ele vai pro enterro da mãe dele, e o pai dele tá meio assim... que é o Robert Duval, né, o pai dele. Quando ele aparece, a cena de introdução do pai dele é o Robert Downey Jr. chega num julgamento, que ele tá lá, acho que é presidindo, que fala, né? E ele esquece o nome do... Bailiff, que esqueci o nome em português agora.
Meirinho?
Meirinho, é o segurança que fica lá levando
Acho que é Meirinho.
É Meirinho. Ele esquece o nome do cara, é o cara que trabalha com ele há 40 anos e tudo mais e tal. E essa introdução do cara. Então aí você vê que a morte da mulher abalou um pouco o coroa. E o coroa tá... E assim, o Robert Downey Jr. nunca se deu muito bem com o pai. Eles eram uma coisa meio assim, meio separada. Porque o pai culpava o Robert Downey Jr. de ter fudido a carreira do irmão mais velho dele. O irmão mais velho tinha tudo para ser um maior jogador de beisebol da história. Só que o Robert Downey Jr. Tava bêbado, comete um acidente de carro e quebrou a mão do irmão. Aí meio que o pai dele culpa um pouco ele por isso, além de outras questões pessoais.
Quem é o irmão?
é o Vincent D'Onofrio.
O pai dele é Robert Duval.
Robert Duval.
E ele é o... Por isso que Robert é Robert Downey Jr.
É, por isso que ele é Júnior. É Robert Júnior.
Tudo se encaixa.
E é o Vincent D'Onofrio, que tá irreconhecível. O Vincent D'Onofrio é o vilão do MIB 1, o barata lá.
Ah, sei.
É o ator, o Edward, que tem a roupa da vida.
Mas tem um assassinato.
Tem. Então, vou chegar lá.
É a sinopse.
É, vou chegar lá. Aí, quando o Robert Downey Jr. chega na cidade e tal, tem o velório, aí ele vai pro hotel dele, pra casa que ele tá, não lembro direito. Aí ele recebe uma ligação, fala assim, ó, é, aconteceu um acidente e a gente achou sangue no, do morto no carro do seu pai. Ele vai ser interrogado. Aí, enfim, o filme vai se desenrolando, o que que acontece? Esse cara aqui foi atropelado, foi um cara que o Robert Duval, há milênios atrás, julgou, é, deixou o cara livre, e logo depois o cara foi lá e fez uma merda, aí ele condenou o cara a não sei quantos anos de cadeia. O cara tinha acabado de sair da cadeia agora.
Ah, e... ele matou, com certeza.
Aí o filme é sobre o julgamento de, é, dele. E o Robert Downey Jr. vira o advogado dele. Então essa relação dele com o pai, tendo que defender o pai, não concordando com o jeito que o pai criou ele, tendo as suas diferenças.
Aí vão resolver tudo.
Mais ou menos, é que tá, é, não resolve tão bem assim.
E não, é um não é baseado no livro de John Grisham.
É.
Isso eu achei mais bizarro, tipo, um filme sobre advogados que não é do John Grisham.
É, quando eu fui, eu primeiro achei, não vi trailer, não vi sinopse, não vi nada. É,
só foi porque
eu achei
era
que fosse um filme de tribunal, porque, pô, tem uma cena forte, um de costa, né? O Robert Downey Jr. de frente, sentado.
Quase não tem.
O Robert Duval atrás dele, meio de costas, meio de lado, assim, é, de costas pra ele, de lado pra gente. É, eu falei assim, ah, deve ser um filme de tribunal, tipo acho que é Julgamento Final com Gene Hackman e aquela Mary Elizabeth Mastantuoni, que é antigo, é 92 esse filme, eu acho. É, que é o pai, o promotor e a filha advogada. Eu achei que fosse uma coisa nesse sentido, né? Mas não tem nada a ver, é um drama familiar.
É, eu achei que fosse mais do julgamento, assim. É, não. Tipo, o pai o que é juiz e o filho que é advogado.
Só uma desculpa.
O julgamento fica em segundo,
só
plano.
Só pra ele ficar mais tempo na cidade.
O julgamento também é em segundo plano. Cara, eu vou dar... 2,5, 2,5 tulipas, assim. Porque não é nada de novo, sabe? Não tem nada demais, é um dramalhão e tudo mais. Mas é um bom filme, assim. É pesado, as atuações são maneiras.
É longo?
Mas é longo, são 2 horas e 20.
Porra, 2 horas e 20?
Também, 2 horas e 20 de graça.
2 horas e 20 é garota exemplar, cara.
É, pois é. Quase a mesma coisa. Mas é isso. Acho que você tem curiosidade de ver o Robert Downey Jr. com o drama, vale a pena seguir o juiz.
Eu vou ver quando passar na Globo, porque a Globo edita os filmes.
Ah.
Esse filme vai ser 1h30, tela quente. Ela faz isso, ela podia fazer isso, ela não faz isso com o filme brasileiro?
É.
O Faroeste Caboclo passou em 4 episódios, podia passar o juiz em 5 episódios. Segunda, na época das férias.
Corte do diretor, corte do produtor e o corte da Globo.
É, na época das férias aí, minissérie. Pô, ia ter acesso a muito mais coisas. Então é isso, minha gente, com 300 dicas aqui do nosso editor, vamos encerrando por aqui. Coisas para fazer, vocês não podem reclamar que não tem, não pode falar que a gente não fala das coisas, até de livro falamos hoje. Sala 1 tem trash, que
sala
é trash,
trash,
né? Tá trash essa sala 1 aí, homenagem ao Halloween, você pode achar que é filme trash, mas terror, mas é só trash. Semana que vem vamos... elevar o nível aqui deste podcast com um filme possivelmente fantástico, né? Fiquem aí, @ Sessão Boteco, só digitar no Google lá, pode achar a gente em qualquer lugar. Adicione Gabriel no Facebook, só para perturbar a vida dele. Gustavo, um beijo para a irmã de Gustavo, que está celebrando mais uma vez o aniversário. Gustavo, se quiser mandar um beijo aí.
Um beijo para todos, para todas.
Oh, e... para todos e para todas.
É, tô fazendo política.
Fazendo a pauta aí da bancada GLS.
Vamos no voto nulo, no primeiro turno torcer pro Eduardo Jorge. Agora eu tô no nulo. Eu espero que o nulo tenha mais votos que o Eduardo Jorge. Não tem mais chance agora.
É. Não votem no branco. Gabriel, quer dar uma boa noite pra encerrar?
Boa noite.
Boa noite.
Ótimo. Conciso, direto, foi o ponto.